10h35, muito bom dia para você. Começa agora mais um CBN Paraná, o seu giro de notícias que une as CBNs Curitiba, Maringá, Cascavel, Londrina e Ponta Grossa. Você, claro, muito bem informado sobre o que é notícia no nosso estado. Por aqui, a gente começa trazendo um destaque que certamente é repercussão em todo o país, mas também no Paraná. Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou aumento no número de parlamentares e isso pode impactar o nosso estado. Quem explica para a gente é a Cristina Ceciuc. Bom dia, Cris.
Bom dia, Bruno. O Paraná deve ganhar mais um deputado na Câmara Federal a partir de 2027. A Casa aprovou nessa terça-feira um aumento no número de parlamentares, que vai subir dos atuais 513 para 531, em razão do crescimento populacional, medido com base no censo de 2022. O texto prevê a mudança ainda precisa passar pelo Senado. Dentre as 18 novas vagas de deputado federal a serem criadas, uma será do Paraná. Outros estados que também terão aumento na representação serão Amazonas, Ceará, ainda Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Esse aumento no número em Brasília deve puxar também um assunto na Assembleia Legislativa, já que o número de deputados estaduais é calculado proporcionalmente ao de deputados federais. Pela Constituição, a conta é a seguinte: os estados que têm mais do que 12 deputados federais têm direito a 36 deputados estaduais, mais um parlamentar extra para cada cadeira que exceda os 12. Assim, que a gente chega ao número de hoje, 54 deputados estaduais com os 30 deputados federais de hoje. Mas o número passaria, portanto, à possibilidade de 55 deputados estaduais, graças aos 31 deputados federais do Paraná, aos quais a gente deve chegar a partir de 27. Mais cedo, entretanto, nessa quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, do PSD, já se disse contrário a aumentos no número de parlamentares. Ainda assim, afirmou que é preciso aguardar os desdobramentos em Brasília. Bruno.
Pois é, informação de momento. Então, com declaração, inclusive, do nosso presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, do PSD. A gente vai agora para o interior, porque um vereador e um ex-vereador foram presos suspeitos de desviar recursos no município de São Tomé. Direto da CBN Maringá, quem traz as informações ao vivo para a gente é a Brenda Kramaski. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Bruno. Bom dia também para quem nos acompanha. A prisão foi feita pela Polícia Civil nesta terça-feira. Esse vereador e o ex-vereador de São Tomé são investigados pelo desvio de R$ 339 mil da Associação dos Servidores Municipais de São Tomé. Esse dinheiro estava num fundo que era destinado à saúde dos servidores. A investigação começou em junho do ano passado, depois de uma denúncia. O diretor e o tesoureiro da Associação dos Servidores Municipais de São Tomé são suspeitos de desviar recursos desse fundo destinado a custear os tratamentos de saúde dos servidores. O fundo é abastecido com repasses da Prefeitura de São Tomé e descontos em folha de servidores. A associação, embora tenha uma sigla parecida com a dos municípios aqui da nossa região, não tem ligação. O delegado de Cianorte diz que foram cumpridos 15 mandados judiciais. Os presos são suspeitos de desviar esses quase R$ 340 mil. Eles emitiram cheques da associação para pagar despesas pessoais, como, por exemplo, a reforma de uma casa em Porto Rico. Os presos, além de integrarem essa associação dos servidores municipais de São Tomé, são vereador e ex-vereador da cidade. Nós estamos tentando contato com a defesa desses dois presos, também com a Câmara Municipal e a Prefeitura de São Tomé. A CBN entrou em contato com a associação. A atual diretora renunciou recentemente e não há ninguém responsável atualmente à frente dessa associação. Bruno.
Obrigado, Brenda. A gente vai agora para Cascavel, porque por lá o GAECO realizou uma operação que investiga fraudes em licitações públicas. O Marcelo Moraes conta para a gente. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Bruno, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, cumpriu nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão em endereços situados em Cascavel, Quedas do Iguaçu, Cafelândia e Maringá, no âmbito da investigação que apura a prática de crimes contra a administração pública. As diligências foram autorizadas pelo Poder Judiciário e têm como objetivo a obtenção de provas relacionadas a supostas irregularidades em processos licitatórios ocorridos ao longo da última década, envolvendo os serviços prestados a uma unidade hospitalar pública aqui de Cascavel. As apurações indicam a possível existência de favorecimento indevido à empresa contratada, bem como pagamentos suspeitos a um servidor público vinculado à fiscalização dos contratos. A investigação do núcleo do GAECO de Cascavel teve início após o recebimento de uma denúncia formal que relatava a atuação coordenada de pessoas físicas e jurídicas em práticas ilícitas como corrupção ativa, corrupção passiva e fraude em licitação, especialmente no fornecimento de serviços especializados de radiologia na área da saúde. Documentos, mídias e equipamentos eletrônicos foram apreendidos e serão analisados pelo Ministério Público com apoio de equipes técnicas. Bruno?
Obrigado, Marcelo, pelas informações. Agora a gente fala de saúde, viu? A Secretaria de Estado de Saúde, por meio do secretário responsável pela pasta, faz um apelo para a vacinação e critica movimentos contra a imunização. O Beto Preto classificou as críticas ao processo de vacinação como um desserviço e relembrou a importância da vacinação, da imunização aqui no Paraná. Quem traz as informações para a gente agora é o Rafael Sanches. Bom dia, Rafael.
Oi, Bruno. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Exatamente isso, esse apelo do Beto Preto, secretário de Saúde, pela vacinação, especialmente aqui no Paraná. Seja essa a vacinação contra a Covid ou qualquer outra doença que tenha uma imunização disponível. A gente até lembra, né, que atualmente está em vigor aqui no Paraná a campanha estadual de vacinação nas escolas. Apesar da dengue ser um grande foco no Paraná e chamar bastante atenção atualmente das autoridades, o número de mortes por Covid em 2025 é maior do que o número de óbitos por dengue. São 70 mortes pela Covid, que gerou a pandemia aí alguns anos atrás, contra 40 mortes causadas pela dengue, que é causada pelo mosquito Aedes aegypti. O secretário Beto Preto, então, classificou os movimentos anti-vacina como um desserviço. Vamos ouvir um trecho do que disse o secretário de Saúde.
Eu quero registrar que isso é um desserviço. É uma falta de respeito com a vida humana. Todos nós somos, nesse momento, de uma maneira ou de outra, tocados pela vacinação. Nós recebemos vacinas contra a tuberculose, contra o tétano, contra o sarampo. Vacinar é um ato de cidadania, de solidariedade humana.
Muito bem, este então o secretário de Saúde, Beto Preto, fazendo esse apelo pela vacinação. Lembrando, né, que a vacinação contra a influenza já atingiu 800 mil pessoas até agora, nesta campanha de vacinação contra a gripe aqui no Paraná. E mais uma vacina que deve vir, é bastante esperada pela Secretaria de Saúde, é a vacina do Butantan da dengue, né? Contra a dengue, no caso, que deve ser liberada em 2026. Bruno.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E para fechar o nosso giro de notícias, a gente segue para os Campos Gerais, porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou a denúncia de racismo contra o jogador do América Mineiro, que foi suspenso temporariamente das competições. O Emanuel Fornazari conta para a gente. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. Caso da denúncia de injúria racial num jogo da Série B aqui do América Mineiro contra o Operário Ferroviário. O Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, acatou a denúncia contra o América Mineiro e o meia Miguelito pelo caso de injúria racial contra o atacante Alano do Operário durante a partida entre os times pela sexta rodada da Série B. Ainda não foi marcada a data para o julgamento. Miguelito, acusado de ser o autor do ato discriminatório, foi denunciado pela Procuradoria com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o que pode resultar em uma suspensão de até 10 partidas e uma multa de R$100 mil. A Procuradoria também solicitou a suspensão preventiva do jogador, pedido que foi aceito pelo presidente do STJD. O América Mineiro também foi denunciado por infringir o artigo que trata de atos discriminatórios. O clube pode ser punido com a perda de mando de campo, perda de pontos na Série B e a obrigação de adotar políticas contra o racismo para conscientizar a torcida e o elenco. A Procuradoria incluiu duas testemunhas no caso, o árbitro Alisson Sidney Furtado, que que não relatou a injúria racial na súmula, e o volante já sido o operário que foi essencial para a prisão em flagrante de Miguelito. Além disso, o operário ferroviário também foi denunciado pela Procuradoria por conduta imprópria de um torcedor que cuspiu e arremessou bebida alcoólica em um jogador do América Mineiro. O clube pode ser multado com valores que variam de R$ 100 a R$ 100 mil. Segundo o operário, o torcedor foi identificado e retirado pela polícia após o incidente. A CBF emitiu nota nessa semana pedindo apuração rigorosa sobre o caso de injúria racial e acionou também o STJD para que o ocorrido seja investigado o mais rápido possível. Bruno.
Obrigado pelas informações e com essas notícias nós terminamos por hoje o CBN Paraná, o seu giro de notícias trazendo informações de Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e, claro, você sempre muito bem informado aqui na CBN. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e a gente volta amanhã a partir das 10h30. Uma excelente quarta para você.